Portanto, eu não sei porque começa sempre com o portanto, é uma coisa um bocado estranha.
Ninguém sabe como começar, na verdade, os podcasts.
Pedro Arcanjo, o homem da caderneta de cromos, não do humor, mas sim do facto da caderneta de cromos dos jogadores de futebol, no Instagram, sobretudo, e também de muitas conversas já de futebol, de um podcast da caderneta de cromos, que também tem os monólogos, mas também muitas entrevistas. Pedro Arcanjo, porquê então, como surgiu esta paixão pelo futebol?
Olha, Ricardo, antes de mais, agradecer-te por reservares o teu espaço aqui no Café Podcast, por também reservares algum do teu tempo, essa dimensão preciosa nas nossas vidas, e por este café maravilhoso até então. Respondendo um bocadinho à tua pergunta, como é que nasce esta paixão pelo futebol, surge desde que me recordo, na verdade, pá, desde miúdo. O meu pai era jogador de futebol, mesmo a minha família era muito envolvida no mundo do futebol, e acabou por ser uma consequência. Acabei por frequentar os mesmos meios que a maioria da minha família frequentava, e comecei a crescer dentro desse meio desde muito cedo, e comecei a ser jogador dentro das brincadeiras. A dinâmica da minha família era muito à volta do futebol. O meu pai ia para o treino, havia o jogo, eu ia assistir, desde pequeno que quis ser um bocadinho como o meu pai, não é? E tentar sempre ser um bocadinho, acompanhar aquilo que ele também era. E, portanto, foi de uma forma tão natural como ler, como começar a contar, como começar a brincar. Portanto, a brincadeira mais natural era o futebol. E isso estendeu-se, felizmente, até hoje. Hoje, não tanto como jogador, não é? Porque a barriga já não o permite e outros fatores, mas consigo preservar um bocadinho aquele sentimento que eu tinha na altura. O sentimento de prazer pelo jogo, as emoções que aquilo me traziam, ainda hoje me reservam um espaço quando vejo um jogo, ou quando vejo um treino, ou quando vejo uma pelada na rua. Isso ainda existe, e agora transcrevo para textos toda essa emoção. Recordo um bocadinho, através dos cromos, que também é uma prática muito romântica daquilo que eu entendo por futebol, porque no fundo é uma prática, é um hábito que tu crias com algum familiar teu, o simples facto de ir comprar uma saqueta, de ir colar o cromo, leva-te a um lugar muito confortável da tua infância. E
a Panini, fazendo a publicidade.
Sim, inevitavelmente a Panini que é a grande monopolizadora do negócio, acaba por ser transversal nesse aspecto. Mas também havia outras formas que o futebol se revelava na minha vida. A caderneta em si surge porque era uma mera saudade que eu tinha, uma mera memória que eu tinha, mas podia-se transformar noutras formas. Havia muita outra coisa que eu simplesmente transformava o futebol naquilo que eu sentia. Era só uma transformação. Podia muito bem ser através de cascóis, que era uma coisa que eu colecionava. Podia muito bem ser através de subúrbio, que eu fartava-me de jogar. Podia ser através de cartas que eu tinha, que antigamente nos jornais calhavam, e que eu fazia mil e uma brincadeiras com aquilo.
Eu lembro-me, tinha uma coleção algures que era calendários, mas que tinha jogador, e depois tinha carros e jogadores de futebol no mesmo calendário. E lembro-me de dar, Fernando Santos estava lá também, e o Dito, e gente. Sim. Assim, vê lá aos anos que isto foi.
Portanto, para o público-alvo claramente masculino, bora pôr futebol, bora pôr carros, que aqui não há forma deles não comprarem, não é?
Exatamente. Portanto, esta caderneta de cromos, mas explica também um bocadinho a quem nos ver, estás ligado também ao futebol, continuas, até profissionalmente, não é?
Sim, quer dizer, hoje em dia não tanto, mas sim, desde sempre tive uma ligação com o futebol, mais do que um simples adepto. Simples, entre aspas, simples, carrega aqui uma conotação muito forte, porque o adepto é a alma do jogo. Mas fui mais que adepto, fui jogador, também já fui treinador de camadas jovens, também tive esse prazer. Também já fui psicólogo, porque a minha formação é de psicologia, já acabei por integrar o departamento de psicologia de alguns clubes, só como dirigente é que não, porque acho que não sou influente suficiente para tal. Mas sim, portanto, já consegui ver o futebol através de várias esferas. Já fui observador também para um clube. Portanto, acaba por tocar no futebol das mais diversas formas possíveis. E se houvesse mais, talvez iria por tocar nelas também.
Portanto, imagino que não desiludiu conheceres o futebol por dentro.
Zero, zero. Não,
Os
muito.
negócios, toda essa confusão que há à volta do mundo
Sabes que também não tive num nível onde isso fosse tão
de futebol.
visível e tão declarado. Agora, claro que existem sempre as pequenas tramóias dentro dos vários momentos do futebol, é inegável, não é? Enquanto jogador, então, às vezes parece que sentes que existe uma força maior que te impede de ganhar, enquanto tu representando uma equipa um bocadinho mais inferior do que a adversária, sentes que possa ali haver alguma coisa, não é? Mas nunca, isso nunca feriu a minha visão que eu tenho sobre o futebol. Sinto, sinceramente. A minha visão, o meu superego tenta camuflar um bocadinho essa questão. Muito dificilmente alguma coisa vai deturpar a visão que eu tenho sobre o futebol. Eu sei que existe o lado negro, muito negro do futebol. Eu prefiro não olhar para ele e prefiro continuar a olhar para o melhor lado. Epá, a ignorância é a felicidade, já dizia o nosso querido George Orwell. Epá, e prefiro ser um bocadinho ignorante, mas feliz dentro do meio, do que tentar olhar para o lado negro da coisa, que existirá sempre em qualquer vertente da sociedade.
E o lado brilhante é também muito essa parte que tu apresentas, que tu falas, que vais partilhando, sobretudo no Instagram. Portanto, já vi muitos cromos, muitos até desconhecidos. Mas, portanto, o que é que tentas fazer? O que é trazer um bocadinho essa história, escavar um pouco sobre o que existe no futebol que não se conhece tanto?
Epá.
Sobre até aquele jogador que tu trazes, lembras-te de algo, não sei se te lembras de algo assim mais estranho que te gostasses mesmo lá colocar.
Começando um bocadinho pela primeira parte, a questão não esquecendo da segunda, que é pá, um cromo que seja curioso e que tenha uma história brutal e tudo mais. Isto tudo começa, a caderneta começa num momento em que eu sentia que o meu Instagram pessoal, das minhas redes, que eu costumava utilizar, estavam a ser poluídas por conteúdo que, pá, pouco interessa à minha mãe ou à minha amiga de faculdade ou ao meu amigo do trabalho se eu tenho uma história para contar do preguinho do Fluminense. Pá, zero, não lhe vai interessar nada, não é? Portanto, para que é que eu estou a dizer aquilo? Para que é que eu estou a dizer aquilo? Se calhar existe ali uns dois ou três gajos que até gostam, mas não era precisamente para aquele lado que eu tinha que ir, não é? Então, eu estava a viver no Brasil na altura. E sentia muita falta dos meus amigos, que inevitavelmente são aquelas pessoas com quem eu partilho mais as minhas ideias sobre o futebol. E ao sentir falta disso, pá, deixa-me comunicar para eles de alguma forma. E então nasce a caderneta a partir daí. E o que é que eu pretendo transmitir sempre com isso? O futebol para mim tem uma visão muito emocional. Eu não, eu sinceramente não. Percebo perfeitamente quem queira compreendê-lo e esmiuçá-lo e perceber as transições e o posicionamento e de que forma que cientificamente aquilo pode ser percepcionado e compreendido. Eu deixo-lhes essa tarefa árdua. Eu prefiro sentir o jogo e prefiro reservar aquilo que o futebol mais me ofereceu e que eu guardo realmente para sempre na minha vida. Eu quero lá saber se eu joguei em 4-3-3 contra o Porto quando lá fui jogar. Eu não sei se joguei em 4-3-3, nem sei o resultado. Agora, eu sei que é uma história que eu não me esqueço, que eu antes de ir para o Porto jogar, por exemplo, que o meu treinador me tira, sem grande explicação, a dizer que eu estava sobre brasas e eu não joguei aquele jogo, fui para o Olival, levei um amarelo do banco sem entrar em campo. Isto eu não me esqueço, sabes? São histórias.
Claro.
E as histórias é a melhor coisa que o futebol nos traz. E as vivências nos balneários, e as relações que nós criamos, amizades eternas. Hoje em dia eu tenho um grupo. Acho que fez aí
Não, não
um
faz mal.
tchim-tchim. Mas eu tenho um grupo hoje que é composto por elementos que passaram pela minha vida enquanto eu era jogador da Académica de Coimbra, que é a geração de 90. E são pessoas que eu conheci, tinha eu 8, 9 anos. E se mantém, eu tenho 28. Isto isto é a verdadeira parte do futebol que me interessa, sabes? Uhum. E foi isso que eu tentei transmitir também ao resto das pessoas que me seguiam, e que entretanto já são muitas mais do que quando eu comecei, que é a história de cada cromo. E é isso que eu tento procurar ao passar. O Instagram não é uma plataforma de texto, é uma plataforma de imagem essencialmente, mas eu comecei a pressentir que o Instagram estavam as pessoas ligeiramente mais tranquilas e mais respeitosas relativamente ao conteúdo. E então foi por lá que eu comecei a canalizar o meu conteúdo. E foi no Instagram, e aliás, foi através dos cromos, dessas imagens, dessa alegoria, dessa transição para termos passados, que eu comecei a tentar passar histórias que normalmente as pessoas não conhecem, que estão escondidas nos meios de comunicação e nos arquivos da internet, porque o que vende é se o Ronaldo pontapeou o não sei quem, ou se mandou calar o Simeone, ou se fez um gesto obsceno para não sei quem. Mas se calhar vou procurar um bocadinho as origens do Ronaldo, uma história interessante. O Ronaldo nem tanto, porque o Ronaldo, por exemplo, é um cromo que basta dizer olá, que imediatamente no segundo a seguir já se sabe quem é que ele disse olá e com que intenções. Mas claro que há muitos cromos com histórias brutais para se contar. Falei do Preguinho no início desta minha resposta longa, mas o Preguinho, por exemplo, foi, não há figurinha, eu não tenho figurinha dele, é um cromo dos anos 20 a 30, quase 40, do futebol brasileiro, a génese do Fluminense, desse clube carioca. E por exemplo, o Preguinho foi um jogador que fez natação, fez hóquei em patins, basquetebol, ainda hoje é dos melhores marcadores de basquetebol do Fluminense, e portanto ele tem uma história brutal, que é, por exemplo, foi jogar a final de uma taça, ainda o futebol era amador no Brasil, e ele tinha acabado de fazer uma competição de natação, ganhou essa competição, apanhou o táxi, foi para o estádio das Laranjeiras, do Fluminense, e venceu a taça, 1-0, e foi campeão, e então é o campeão do terra e mar. Portanto, é uma história engraçada, por exemplo, de jogadores antiquíssimos, e que normalmente ninguém se vai lembrar do Preguinho jamais, não é?
Estavas a fazer-me lembrar do Livramento, não é? Que também era do hockey patins e não sei o quê.
Precisamente.
Era assim, o ecletismo fazia muito parte do gentleman, do sportsman, não é?
Precisamente.
Mas como é que um jovem de 28 anos então se lembra, pois já me contaste um pouco, mas ir a estes arquivos quase do século passado que são, não é? Uhum. Mas estes arquivos tão antigos do futebol, qual é uma paixão mesmo?
Epá, o que é que me leva? Eu não sei, é um bocadinho mais forte que eu e é tão irracional que eu não te consigo dizer o porquê. Simplesmente consigo dizer que a minha mulher chateia-se comigo porque eu estou a pesquisar uma série de coisas e a ler textos que não interessam nem ao menino Jesus sobre o Fred do Fluminense ou sobre o sei lá, o Fábio Martins do Famalicão. Epá, dou por mim a pesquisar sobre histórias desses cromos, sabes? E sinceramente eu não consigo dizer porquê, mas é um encanto que o futebol tanto me deu, que eu sinto um bocadinho necessidade de relembrar estas pessoas que normalmente caem no esquecimento, que é outra realidade do futebol, que eu tento um bocadinho combater, que é, pá, é efêmero, sabes? O sucesso de um jogador. Podem muito bem dizer que, pá, que tem os seus minutos de fama e que tem uma vida cheia de regalias durante X tempo, mas a verdade é que depois também é um bocadinho efêmero e também é um bocado chato, porque quando aquilo termina, tu deixas de ser jogador de futebol e passas a ser uma outra coisa qualquer, uma lenda, isto para os mais afortunados, não é? Uhum. Há, portanto, outros que não.
Claro, se calhar 95% não, é? não fica nos anais da história, ou ficam lá muito, muito resguardados. Ou seja, tens evoluído também para a pesquisa, por exemplo, de arquivos, ou seja, a pesquisa mesmo, sei lá, em bibliotecas, não só na net, também fazes esse tipo de pesquisa?
Sim, também tento ir. Quanto mais, tento sempre ir buscar as fontes mais credíveis, tentar encontrar coisas que muitas outras pessoas não consigam.
Tipo recortes de jornal e coisas assim, não é?
Sim, tento fazê-lo, não é uma coisa muito recorrente também, porque o meu trabalho não é a caderneta e o tempo é escasso e portanto tento fazê-lo quando posso. Ainda este fim de semana estive em Lisboa. Fui a um acervo de livros, não é? Que tem livros antiquíssimos e reservas brutais. O meu foco é ir à secção de desporto e vasculhar o livro mais antigo e mais recôndito para procurar o que é que lá está, o que é que eu posso retirar de lá para a minha caderneta. E é isso que tento fazer, não só na internet, sim, mas ao máximo de fontes, para garantir que vá buscar conteúdo que esteja esquecido, sabes? Eu procuro muito isso, não gosto de deixar histórias um bocado mortas por aí. Pá, há uma necessidade emergente de trazer coisas. Há tanta coisa preciosa que por aí se escreveu que merece ser lembrada, sem dúvida.
Deixa-me perguntar-te, por acaso porque não encontrei, mas esta que estavas a falar disso, e por exemplo, tens vasculhado as memórias de algumas pessoas, ou seja, também procurares certas pessoas para que te contem essas histórias dos ídolos deles, por exemplo, vi uma foto tua do António Lobo Antunes a falar do José Águas. Também vasculhas um pouco as memórias dessas pessoas, às vezes até de clubes mais pequenos, mas que se lembram do Zé e do Manel, faz isso também.
Sim, faço isso. Passando um bocadinho também para o projeto que eu tenho, enquanto podcast, que é a Conversa de Cromos, tem lá imensas pessoas que são fora a esfera futebolística, não é? Desde que eu saiba que tenho uma relação com o futebol, pá, isso praticamente todos temos, uma relação, uma pequena história, mas claro, para uma conversa de 40 minutos tem que ser alguém com mais conteúdo e mais ligação com o futebol. E procuro muito com essas pessoas extrair um bocadinho dessas memórias, dessas histórias, dessa vivência, dessa paixão com o futebol que essas pessoas também têm. É isso que eu tento extrair na conversa de cromos. E claro que o pessoal que vai batendo à porta, digamos assim, lá na caderneta no Instagram, quando eu sei que são pessoas que têm alguma ligação, tento extrair alguma história, tento extrair algum conteúdo, até pessoas que muitas vezes são anónimas, digamos assim, ou que não são figuras públicas, eu tento extrair. Muitos dos meus seguidores acabo por falar um bocadinho com eles, eles enviam alguma informação ou falam alguma história e eu tento falar um bocadinho sobre isso, porque isso é outra coisa que também eu penso bastante, que é, pá, isso é lógico, o Humans of New York, por exemplo, veio trazer muito esta sensação de cada um tem uma história muito preciosa para contar. E no futebol acaba por ser um bocadinho da mesma forma, cada um tem a sua vivência muito apaixonada e muito vívida do mundo da bola. E às vezes eu também tento procurar um bocadinho esse lado, sabes? Com certeza tu também tens uma história muito apaixonante e muito marcante na tua vida sobre o futebol. Não sei se
Aliás,
tens.
não,
Deves ter. Tivemos a falar sobre isso.
falámos há pouco exatamente de um que podes pôr lá, que é o Padre António Pereira, que é exatamente hoje o presidente do Fátima, que era presidente do Fátima, foi o primeiro jogador federado que era padre, e que foi durante. No tempo que o Fátima eliminou, penso que o Porto, o próprio Sporting, hoje estava a ver que eles ganharam em Alvalade, acho eu, e que levaram o Fátima até à Segunda Liga, Rui Vitória treinador, e que ele era o presidente na altura. E que é a primeira equipa onde eu joguei foi organizada por ele, nessa altura, na paróquia onde ele estava, neste caso no Alentejo, onde ele passou 10 anos, em Ourique. E a primeira equipa de futebol onde eu joguei, que fiz as camadas jovens todas, foi organizada exatamente pelo Padre António Pereira, o primeiro padre federado, no futebol português. Portanto, mais um cromo, com certeza,
Opa, e
para a tua
perfeitamente
caderneta.
agora, podíamos inverter os papéis. Eu começava-te a entrevistar e certamente que a partir dessas tuas histórias conseguíamos, pá, partir para a tua visão sobre o jogo, entendes? E é isso que eu também tento trazer um bocado para a conversa de cromos e para a própria caderneta também. Também tenho lá algum conteúdo pá, de visão de malta, que nem sempre tem espaço ou que não tem tanto público. Também a caderneta não é gigante, um dia será. Para já tem a modesta quantidade de seguidores, pá, mas tem um espaço para falar um bocadinho sobre a sua visão. E no fundo é isso.
Mas eventualmente, não tendo assim tantos seguidores, como tu dizes, mas tiveste já entrevistados muito interessantes, um deles, exatamente o Tarantini, que é um jogador que eu não li o livro dele, mas que tenho acompanhado, para já, digo-te sinceramente, acho que foi um jogador que mereceu um grande, pela qualidade futebolística dele. Mas o cuidado dele, e eu vi no teu podcast que ele está a fazer um doutoramento exatamente na área do pós-carreira, não é? É um jogador interessantíssimo. Como é que foi essa conversa? O que é que sentiste da parte dele?
Olha, o Tarantini foi uma pessoa, desde o início, muito, muito simples, muito gentil no trato. É um exemplo dentro e fora de campo. Eu acho que aquilo que ele revela dentro de campo, a mesma postura profissional, o empenho que tem em relação ao clube onde está, e ele fala um bocadinho sobre isso no próprio podcast, no próprio episódio, em que revela alguma paixão pelo Rio Ave, o que também é raro hoje em dia, não é? Ele não tem empresário, o que também é raro hoje em dia. Ele estuda, o que também é raro hoje em dia. Ele tem uma visão, uma perspectiva temporal de futuro maior do que os restantes jogadores à partida, e acho que se nota isso pelos trabalhos que ele tem feito, o que também é raro. E, portanto, isto tudo torna o Tarantino um jogador mais raro.
Mas achas que ele pode servir de exemplo, claramente, para os outros, e até de guia, se calhar mais de guia do que exemplo, ou não?
Sem dúvida, eu acho que ele tem tudo para ser um exemplo para muitos jogadores. Eu acredito e sei que mesmo o sindicato tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido. Os próprios clubes, às vezes, se calhar fecham um olho e abrem o outro em relação a esse aspecto de fazer um acompanhamento não só futebolístico com os jogadores. Eu sei que isso não é totalmente verdade, não é? Mas tentam fazer ali, há um esforço, e acho que estamos num sentido positivo nesse campo. Agora, claramente que o Tarantini tem uma visão diferenciada, e sem dúvida que os jogadores deveriam seguir um bocadinho essa visão dele. Ele tem mesmo uma perspectiva em relação ao jogo muito interessante. Não é dado a um papel de herói ou de craque ou daquele estrelato associado ao jogador de futebol. Ele tenta-se distanciar um bocadinho disso e é muito frontal, fala claramente sobre as suas opiniões sem ter receio de ferir suscetibilidades, é muito perspicaz naquilo que diz. E
por isso imagino que te tenha dado um prazer enorme falar com ele e fazer essa entrevista.
Sim, foi gostei muito de falar com o Tarantino, particularmente, sim. Curiosamente, ele até estava num estágio, acho que ele ia jogar contra o Boa Vista. Acabo por falar também com o Afonso Figueiredo, agora que é capitão do Santa Clara. Portanto,
é pá. Mais uma história que fica.
É, exato. E revela também a boa onda que é o Tarantino, né? Ele estava pré-jogo. Acaba por falar com os colegas, fala da caderneta, foi interessante, e revela uma coisa que eu sinceramente aprecio bastante nestas pessoas, que é fugir um bocadinho daquele papel que está pré-estabelecido para o que é um jogador de futebol, não é? Que é inalcançável, que é estrela, que é refugiado da sociedade. Não é, e mais cedo ou mais tarde, e o Tarantini já percebeu isso há muito tempo, que inevitavelmente tu vais cair de novo no anonimato e no esquecimento dos holofotes, e vais descalçar as botas e vais voltar a calçar um sapato igual ao meu. E portanto, os jogadores, quanto mais rápido perceberem isso, e há muitos jogadores que já perceberam, mesmo mais jovens, eu acho que isto, cada vez mais eles começam a perceber que, pá, que é uma profissão, e que eles têm um privilégio, de facto. Têm uma sorte gigante de estarem a fazer aquilo que gostam, a maioria deles. Mas que, in the end, são só mais um de nós, e vão estar atrás do... Ou melhor, vão estar no sofá também a ver um jogo como nós estamos durante muito mais tempo que ele, não é?
E destes vários entrevistados, um deles também foi o Jardel, foram vários. O Jardel, pronto, não sendo mau, não é? O Jardel não será exatamente o exemplo do Tarantino, mas também estará a tentar recompor-se um pouco. Como é que é falar com estes craques? Ou seja, sentes-te, consegues ter uma conversa tu cá tu lá com eles? Eles têm sido acessíveis? Eles são de facto, para quem já acabou, digamos, o seu percurso no futebol, é fácil falar sobre o tempo do futebol ou ainda há aqui algumas barreiras que eles às vezes têm que ultrapassar?
Olha, o Jardel também é um exemplo. Também é um exemplo. É um exemplo daquilo que de uma má gestão de carreira, e ele sabe disso e reconhece isso. Claramente ele não teve as melhores escolhas na vida, mas também esteve sempre a tempo de recuperar e de tentar se reabilitar e de voltar a entrar em projetos que o façam feliz. E felizmente hoje ele consegue estar em projetos em prol da sociedade onde ele vive. E, pá, espero sinceramente que dê o melhor resultado. O Mário Jardel é um tipo super porreiro, super acessível. Falamos imensas vezes por WhatsApp. Pergunto-lhe como é que está o projeto dele. Ele responde na boa. Trocamos contactos de pessoas que possam vir a ser chamadas para a conversa de cromos. É um tipo super acessível.
Eu por acaso também tenho uma história com uma história muito
Então
curta.
vais contar.
Não, é uma história muito curta porque uma vez ele andou cá em Coimbra a filmar um episódio piloto de uma série de televisão.
A sério, qual?
Sim, já não me lembro. Acho que era uma coisa organizada por um tipo que, se não me engano, era o vocalista dos Bunny Ranch, que eu não me lembro o nome dele. Mas gravaram um episódio, andaram a gravar aí um
Mas
episódio
ainda
piloto.
jogador? Ou
Não, não, não,
já
já depois. Era
estava?
uma série sobre o Jardel, já não me lembro. Só que era algo de humor, na onda do humor. Pois acho que não acabou por não avançar, mas pelo menos o piloto há de haver. E na altura fiz uma reportagem sobre isso. Portanto, a minha relação com o Jardel
É
resume-se
mais para
aqui.
aí.
É mais por aqui, é mais por aqui.
Epá, olha, na verdade, a relação que eu tenho com o Jardel é desde que sou miúdo e que via o Jardel naquela forma dentro de campo que era assombrosa, que era única, era ímpar, nunca vi ninguém a jogar de cabeça como aquele rapaz.
Concordo exatamente contigo. Em termos de jogo de cabeça,
Pá, não me
realmente é
recordo.
dos jogadores mais. Não sei se o Falcão também não era bem a mesma coisa, porque não tinha a mesma envergadura, mas também o Falcão de cabeça. Eu
Sim,
lembro-me
o
do primeiro
Falcão.
gol do Falcão em Portugal, foi marcou logo. Foi um salto tipo de peixe, uma coisa assim maluca.
É, o Falcão tinha a capacidade de cabecear, era tipo João Pinto, era cabeceava, parecia que fazia curvas entre os defesas
Não
para chegar à
era
bola,
louco.
enquanto que o Jardel a bola procurava-o. Ou parece que é, não é? Nós é que enquanto adeptos pensamos que a bola vai ter com ele, mas não, ele é que procurava muito bem o espaço e tinha malta que o assistia muito, muito inteligente.
Eu ouvi dizer uma vez, não sei se é verdade, mas tenho ideia de ter ouvido isto, que ele tinha, ou seja, conseguia, normalmente quando se cabeceia, e tu jogaste futebol e joguei futebol, normalmente quando se cabeceia fecha-se os olhos, é instintivo para não saltarem das órbitas, mas que ele se tinha treinado para cabecear com o olho aberto. Eu ouvi isto, não sei onde. Não, mas supostamente seria verdade que ele se tinha treinado. Ele, não sei se foi ele próprio, se foi uma dica de alguém, que ele cabecearia com o olho aberto para conseguir ver para onde é que cabeceava. Não sei se ele te contou isso ou não, se é verdade, se não
Não,
é.
epá, do que ele me falou, uma coisa, eu contei uma história sobre ele e uma das histórias. Primeiro é a história fantástica do Fica Jardel quando ele é jogador do Grêmio, em que a própria torcida brasileira fez uma campanha do Fica Jardel e angariou fundos para que ele ficasse no clube. Pá, logo aí, maravilhoso, tipo, a torcida juntar-se para que ele ficasse no clube. Isto ele, muito jovem. E depois ele foi jogador de voleibol durante muito tempo. E aí sim eu falo dessa história
Tinha ouvido essa parte, ouvi essa
No
parte.
podcast, e fazer o salto a dois pés e tudo mais, e eu cheguei a perguntar-lhe, se não estou em erro, cheguei a
Ouvi, ouvi.
perguntar-lhe pá, se havia algum segredo, e ele disse que não vendia essa ideia tão barata mas que queria ensinar a outros miúdos e que não se importava. Houve uma altura que ele chegou a querer integrar-se como treinador e que tinha a possibilidade de ensinar isso para os mais novos. Epá, não sei se essas coisas se ensinam, sinceramente, mas sim, certamente terá as suas dicas e os seus segredos.
Que ele falou que também tinha sido guarda-redes, não é?
Sim, ele chegou a ser guarda-redes, precisamente. Portanto, ele sabia muito bem, é como aquela história do central e ponta-de-lança. Um bom ponta-de-lança, se calhar, se passar por central, acaba por ser positivo, porque acaba por perceber as limitações e os pontos fracos quando se joga naquela posição de costas para a baliza, não é? E se calhar um bocadinho como um ponta-lança também é importante perceber quais os ângulos mortos e difíceis para um guarda-redes. Epá, e o Jardel de certeza que sabia isso muito bem. E portanto, epá, foi uma conversa muito agradável, gostei muito de falar com ele, ainda para mais sendo ele eu quando era miúdo eu queria ser o Mário Jardel, não é? Quando eu jogava ao barulho com os meus colegas, ia para a área, quando fazia golo fazia como ele e punha a camisola para trás e só não tinha cerrado do Guaraná porque não tinha essa camisola, mas era isso que eu fazia, eu queria ser o Jardel e fazer golo de qualquer forma efetivo, não é? E falar com ele foi muito interessante.
Agora tens outra, uma velha glória, ainda não muito velha, mas o Dário da Académica, que é mítico, não é? Que é cá por Coimbra.
Sim.
Essa conversa não tive a oportunidade de ouvir ainda.
Essa foi das primeiras que eu gravei, ainda estava no Brasil, se não me engano, estava a gravar com o Dário. E também é outro ser fantástico, um ser muito humilde, muito aquilo que ele demonstrou ser. O Dário, que pá, lembro-me perfeitamente, ele faz um golo ao Vitor Bahia em 2000 e qualquer coisa, 2001, 2000, qualquer coisa por aí.
Os primeiros jogos que eu me lembro de ver quando vim para Coimbra foi um Porto Académico.
Lá no Norte?
Não, cá,
cá.
Cá.
Ok.
Cá em Coimbra, no antigo estádio ainda, antes de haver aqui o atual, e acho que foi o jogo onde o Luís Filipe se estreou. O Luís Filipe da Académica, depois jogou no Sporting e no Benfica, quando ele se estreou, que era...
Que ele também era visto, de cá,
sim, Luís, sim, é? Sim, visto na altura como craque, não é? E a verdade é que foi...
Fez uma carreira muito interessante.
Ele, no Benfica foi campeão, no Sporting não tenho a certeza, mas não...
Não tenho a certeza, é Luís Filipe.
Por acaso não sei exatamente, ele acho que depois acabou no, olha, no Lutano, ou no Lutano, se não me engano, foi lá para o Algarve, agora não sei exatamente se ele já acabou entretanto a carreira ou não.
Já, isso é que sim, onde não sei, não acompanho.
Mas lembro-me de um raid dele assim em direção, eu estava por trás da baliza do Porto e lembro-me de um raid dele, acho que foi a estreia dele, foi dos primeiros jogos que eu vi em Coimbra, portanto eu estou em Coimbra há 20 anos, caramba.
Pois, é tempo 20, de uma carreira começar e terminar.
Há 20 anos, mas lembro que foi dos primeiros jogos.
Na altura em que a Académica lançava jovens para os grandes palcos, não é?
É, exatamente. Nós tempos, a infelicidade que foi com o Lucas também, não é?
Sim.
Uma infelicidade tremenda, mas se assim... Nuno Piloto, não é? Assim, a grandes... Houve um jogador sempre que me encantou. Há dois, que era uma coisa que eu costumava dizer, a Académica costumava ter sempre pontos centrais, que lembra-me de vários grandes, o Tornel, vários muito pontos centrais, e tinha sempre um criativo fantástico. Paulo Adriano, não sei, que também já deve ter acabado.
Sim, sim, sim.
Filipe Teixeira, que ainda acho que joga na Bulgária.
Ainda joga.
Portanto, sempre tiveram assim jogadores muito, muito interessantes. Parecia quase a espinha dorsal da Académica, dois centrais de grande qualidade e um criativo de grande qualidade, mas realmente não sei se hoje, como é que está exatamente a Académica.
Bem, tentamos, não é? É um bocado mais uma realidade muito diferente daquela que era há uns anos atrás, não é? A nível de recursos também, digamos assim, mas a nível de qualidade existe. Acho que existe a grande instabilidade nos bastidores, um bocadinho que se passa no Sporting, por exemplo, e noutros clubes que onde a instabilidade financeira ou não financeira apenas, mas impera, isso transpõe-se inevitavelmente para dentro de campo, e acho que isso se passa um bocadinho com a Académica neste momento. Tem um plantel interessante, tem centrais um bocadinho mais velhos, mas com qualidade, tem jogadores criativos com imensa qualidade, malta jovem, que pode e deve render aquilo que é suposto. Agora é uma questão de outros fatores, não é? Que vamos ver se conseguem materializar ou não.
Deixa-me só ver aqui um ponto que interessante, voltando atrás, que é a questão da caderneta. Ou seja, muitas daquelas imagens que tu colocas, tu
Sim.
tens os cromos, efetivamente, ou vais arranjando,
Isso é
vai.
uma dúvida que muitas pessoas têm em relação ao projeto e que pensam que eu tenho uma biblioteca de cromos. Não, mais uma vez, e voltando um bocadinho ao início da conversa, a caderneta de cromos é só uma forma que o futebol
Claro,
tomou.
mas tu tens
Sim, claro,
algumas
mas tinha.
imagens.
Na verdade, eu tinha uma. Desde 93, 94, meu pai fazia a coleção comigo e eu tinha as coleções todas. E fiz coleções desde sempre, até ali 2000 e 2004, 2005. Cheguei a fazer 2006 também do Mundial. A caderneta e os cromos era só uma forma que o futebol se revelava em mim. E foi isso que me fez trazer isso de volta para o meu presente. Agora, o que é que sinceramente aquilo significa? Epá, não te vou negar que o prazer de abrir uma saqueta, de ver um cromo que cai ou não, ter um cromo, sou gajo para comprar um cromo do Maradona de 1986 se for preciso e dar não sei quantas bateladas por aquilo. Digo-te sinceramente que sou rapaz para isso. Ou ter uma caderneta, ou ter cromos da Liga no ano 2000, que há malta que me oferece esses cromos. Pá, eu quero isso, eu tenho lá em casa uma série de cromos. Agora, não sou aquele fascinado, por exemplo, não vou fazer a coleção da Liga Portuguesa deste ano, de todo. Já fui enganado no ano passado pelo Panini, em que eu tinha mais repetidos do que cromos colados. Portanto, não vou estar a alimentar uma coisa que eu sei que é negócio puro. Agora, há coleções e coleções, e isso aí não falho.
Mas em Portugal não existe aquilo que, por exemplo, se vê muito nos filmes então do beisebol, né? Dos cromos de beisebol, existe também isso um pouco.
Existe, fui surpreendido no último ano. Eu quando estive no Brasil tive algum tempo no Brasil, lá também fazia. Não existe um bocadinho a cultura da figurinha, mas não tão febril como aqui. Confesso que quando voltei, fiz a coleção do Mundial de 2016, se não estou em 2018.
Não, 2000.
Foi o ano passado,
Foi?
2018. Estou perdido no tempo, mas sim, é 2018. Não, foi 2018. E portanto.
Pois, europeu é para o ano.
Sim, 2016, não é? Com o nosso querido Éder. Em 2018 fiz o Mundial. Pá, e viu-se uma comunidade muito grande de apaixonados pelos cromos. E depois também com este projeto eu acabo por descobrir outros projetos muito interessantes de malta que é mesmo aficionada por aquilo, pela própria colagem. Epá, e acho isso brutal e acho mesmo que deve ser uma coisa a manter. A minha caderneta, apesar de ser digital, tenta sempre remeter a isso, a essa paixão pela troca, paixão por abrir, paixão por pai, vem aqui comprar mais três jaquetas que eu quero ver se me calha o João Félix ou o que quer que seja. É isso que eu quero passar mesmo, sinceramente.
Agora, né, no FIFA cá assim também um fenómeno semelhante,
Pois,
né?
sim. Eu não jogo, mas sei que sim,
Há
que há a coisa
qualquer
de
que também.
calhar que abrir saquetas, calham os cromos e tudo mais. Sim,
Penso que
há
sim.
um bocadinho isso. Pá, lá está. Essas sim são as cadernetas digitais. Eu não quero tanto ser desse género, mas. E prefiro colar aqueles que já existem, que já estão colados fisicamente, e depois tirar uma fotografia por cima e mostrar uma história. Isso sim é o meu objetivo. E para isso também. No próximo ano vai haver um projeto muito interessante que epá, também não é secretismo nenhum, mais cedo ou mais tarde vai-se saber, mas vai ser um projeto interessante e tentar fazer uma caderneta diferente daquela que já existe. E a caderneta vai estar a apoiar esse projeto, porque acho que é hora de passar um bocadinho do digital para o físico e poder oferecer esta sensação e esta paixão que eu tenho pela colagem, pelas histórias dos jogadores. Um bocadinho para o físico, que as pessoas possam mostrar aos filhotes e às avós e por aí em diante.
Referiste que já estiveste no Brasil, foi o futebol que levou ao Brasil, foi.
O que me levou para o Brasil foi o amor, não é? Na verdade, a minha mulher é brasileira e acabei por ir para lá com ela. E inevitavelmente a primeira coisa que eu procurei lá foi, pá, deixa-me me inserir aqui em qualquer coisa relacionada com o futebol, e foi o que eu fiz. Tive uma cidade média, brasileira, média dimensão, e tive que encontrar algum clube onde pudesse enquadrar. Tenho uma série de histórias para contar,
Faz à
sobre.
vontade.
Epá,
Ou queres guardar para a
são
caduca?
coisas. Não, 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 não tem nada a ver com isso. Não, 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 posso contar sem problema algum, mas no, acontece que encontrei um projeto em que, pá, no, contextualizando, no Brasil ainda há muita sensação de o europeu, e sente-se um bocadinho agora com o Jorge Jesus. Eu fui na mesma altura que o Paulo Bento, que entra no Cruzeiro, é no mesmo estado, portanto, era em Minas Gerais. O Cruzeiro é de Minas Gerais, eu fui para uma cidade em Minas Gerais. E então chega um português ao mesmo tempo que o Paulo Bento. E é fantástico porque eu apresento-me e eles tratam-me como se eu fosse, pá, um gajo que traz a verdade sobre o futebol.
Mas eles têm muito exatamente também o oposto, ou seja,
Também.
quem vem de fora não sabe nada, ou são muito, guardam muito o saber deles.
É assim.
Ou acham que eles é que são os melhores do mundo, embora o Jesus trouxe muito esse, o Jesus e o Sampaoli, né, trouxeram muito esse debate neste momento no Brasil está muito intenso.
Sim, sempre foi muito intenso, mas, ou seja, quando nós falamos mal de outra pessoa, nós estamos mais a falar sobre nós próprios do que realmente da outra pessoa. E eu acho que esta reação que os brasileiros ou outras nações têm em relação a estrangeiros é muito uma falta de confiança nelas, e sentem que alguma coisa está a ser melindrada. A reação que houve em relação ao Jorge Jesus, esta história toda do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho já é patológico, já é crónico.
Pois não conhecia, conhecia de nome, não conhecia, mas pelo que
Sim, já
percebi já
é uma
é.
vida de treta. Uma vida de treta, tretagem no Brasil é outra
Sim,
coisa, é
exato.
de fazer bagunça,
Manhosice
é
de confronto.
conflito, é muito por aí o Renato. E ele dá voz muito a estas coisas que, entretanto, surgiram de jornalistas a criticar o Jorge Jesus, que pensa que vai trazer as verdades futebolísticas da Europa.
Mas é engraçado que eu parece que haver ali duas facções. Confessando, eu tenho seguido muito o Jesus desde que ele foi para o Brasil. Tem sido curioso ver como ele foi recebido, como é que ele tem trabalhado. E o Flamengo nunca tinha ganho 6 jogos consecutivos. É impressionante, não é?
Sim.
Pronto. Mas tenho seguido com muita curiosidade, tenho visto os jogos até do Flamengo, os que posso. E eu até noto que há muito jornalista que é crítico do treinador brasileiro e que recebeu o Jorge Jesus e neste caso o Sampaoli, para quem não sabe, né? Portanto, neste momento não, porque o Palmeiras recuperou com o Mano Menezes, mas quando o Flamengo chegar a primeiro lugar, a última jornada da primeira volta, se não me engano, é exatamente o Santos Flamengo, o Santos treinado pelo Sampaoli argentino. Portanto, e penso que nunca nenhum treinador estrangeiro ganhou o Campeonato Brasileiro. E portanto, tem sido muito curioso seguir as reações deles. E é mais na comunidade de treinadores, parece que há mais resistência. Neste caso, nos jornalistas, mais, exatamente o deslumbramento ao contrário. Ah, vem um brasileiro e os brasileiros jogam todos na retranca, né?
Sim.
Eles dizem. Ah, porque é que tem que jogar com dois
Dois
volantes?
volantes,
É, a discussão é porque. Mas ele joga com um, está a ver? Pronto, tem sido muito esta discussão e tem sido muito
sim.
engraçado seguir. Mas que tu que estiveste lá, notavas este protecionismo deles ou não?
Epá, é isso que eu te digo. Acho que é uma luta própria do povo brasileiro, que sente, principalmente a partir do 7-1, que houve uma evolução no futebol. E que eles não conseguiram acompanhar. É isto que se passa. E muitos tentam defender a brasileiragem, que vamos preservar o nosso futebol, porque é isso que nos faz os pentacampeões mundiais.
Se calhar tem algum fundo de razão
E
também,
que
não
têm
é?
um fundo de razão, e portanto mostram-se resistentes a qualquer tipo de mudança no futebol, do género, esta é uma maré que vai passar e a nossa essência vai sempre prevalecer. E depois já o outro lado, por exemplo, o Tite, que é treinador brasileiro da seleção, que bebeu muitas fontes europeias, e é criticado também por isso. É criticado, por um lado, porque sentiu necessidade de ir ouvir o europeu e é criticado também do outro lado, porque, melhor, não é criticado, é elogiado porque fez essa tal busca de novas fontes, não é? De como se hoje gera o futebol. E portanto eu acho que está um bocadinho dividido, como em quase tudo no Brasil, estão um bocadinho divididos nesse aspecto também do futebol. E eu acho que quando entra alguém de fora, mais do que se gera essa sensação de presunção de que ele não é tão bom quanto os nossos, ou o contrário, por si só é exótico, não é? Para o povo brasileiro.
Mas eles têm-no atacado, especialmente os treinadores. Ah, não ganham nada.
Sim, sim, sim.
Mas é engraçado porque, por outro lado, pelo menos os jornalistas revelam algum conhecimento pelo Benfica, pelo Porto, sobretudo, também há alguns sobre o Sporting e alguns conhecem minimamente. Não vamos dizer que são especialistas no futebol português, mas alguns conhecem minimamente. Obviamente também foram ver, não é? Mas falam muito da equipa do Jesus, tinha o Saviola e o Cardoso e o Aimar, assim, falam muito e dos esquemas táticos, ou seja, não ouvi muitas barbaridades de jornalistas a comentar, que achei curioso.
Sim, eu acho que eles têm muito mais abertura para nos ver enquanto campeonato europeu. Champions League é uma coisa muito comum de apreciar no Brasil, não é o mesmo em relação à Copa, à Libertadores. É raro vermos alguém aqui que perca tempo a ver a Libertadores.
Este ano
nós já temos alguma ligação sentimental, não é? Mas é muito raro alguém ver um jogo daqueles. E portanto eu acho que eles têm mais essa sensação e vêm muitos jogadores para o futebol português e eles sentem alguma ligação emocional também em acompanhar aqueles que são ou foram os ídolos, e isso também gera mais conhecimento, não é? da parte deles em relação ao nosso futebol. Agora, sem dúvida alguma que o futebol português lá é menosprezado e é encarado como inferior em relação ao Brasileirão, a nível de jogo.
Aliás, o Renato Gaúcho disse que o Benfica não treinou nenhum grande clube europeu.
Sim,
não é?
Sim.
O Benfica com o Jesus, se não me engano, era o oitavo classificado do ranking da UEFA. Chegou o oitavo classificado do ranking da UEFA, portanto.
Sim, é uma visão muito reacionária do povo brasileiro. O Renato Gaúcho, por exemplo, diz uma coisa do povo, ou seja, de parte do povo, como é lógico. Mas o Renato Gaúcho fala, tem uma célebre que é quase endeusada aquela frase que ele diz, aquele pensamento que ele verbalizou, em que ele diz, epá, na Europa eles chegam a um determinado clube e escolhem um lateral direito, quer um avançado, quer um volante, quer um goleiro, e não sei o quê, e escolhem e montam a própria equipa. E, portanto, ganhar é a obrigação deles, porque eles escolhem os próprios jogadores, enquanto que no Brasileirão isso não acontece porque somos desfalcados constantemente.
Pois, também,
isso é um facto. O que ele se esquece é que esse treinador que escolhe este, aquele e aquele outro, está a competir com outros 30 treinadores que fazem exatamente a mesma coisa. E, portanto, como é lógico, concordo com ele em que, por exemplo, a Liga Portuguesa tem poucas equipas que têm essas condições de poder escolher. É um campeonato relativamente fácil e para os três grandes e não é tão competitivo como o Brasileirão. Por certo.
Sim, isso notei que, e acompanhando alguns jogos do Flamengo, noto que qualquer equipa joga, não digo de igual para igual, mas todas as equipas aparentemente são difíceis, mesmo o Jesus ganhou, teve uma série agora, mas por exemplo o São Paulo, que tinha trocado de treinador há dois ou três dias e conseguiu ir empatar o Maracanã, Flamengo jogou bem, até jogou bem, não... mas portanto as equipas são competitivas, todas elas têm um bom nível de competitividade.
Isso sem dúvida, depois o Brasil é um país imenso, é continental, não é? E portanto as deslocações são muito cansativas para os jogadores, não é de facto uma vida fácil nesse sentido logístico para as próprias equipas, imagino, é muito desgastante. Epá, e depois também há a questão de há muita qualidade em muitos... há jogadores que surgem da formação daquelas equipas que são autênticos pedras brilhantes por lapidar, não é? Uhum. São realmente muito, muito poderosas e muito bons jogadores, forem bem aproveitados e bem explorados. E isso existe em todos os clubes, portanto, é como se nós aqui em Portugal, em qualquer clube que tenhamos, surja sempre uma ou duas boas pérolas reais, uhum. não é? Isso existe e cada vez mais estamos a potenciar, e no nosso caso em Portugal acho que fazemos um trabalho fantástico a potenciar jovens.
E concordas com aquela ideia do Jesus que o Flamengo ganhava fácil cá em Portugal?
Eu acho que ele não disse isso, eu não, acho que ele competia pelo título, e eu isso aí concordo plenamente com
também,
ele.
Essa, mas depois também houve lá uma frase qualquer, era fácil, mas não sei se foi uma coisa abrasileirada eventualmente que ele tenha dito, que lutava pelo campeonato, acho que não tenho grande
dúvida. Acho que sim, acho que tem uma equipa muito bem composta, tem jogadores muito consistentes, vejamos, tem Diego Alves, tem o Rodrigo Caio, que é um grande jogador da seleção, tem na direita, na esquerda. Não gostas de Rodrigo Caio? Ele já mostrou muito no São Paulo, teve uma postura muito boa.
Mas a salvação daquela equipa foram os laterais. Porque lá o Reino, pensar que o Reino foi o melhor lateral do Brasileirão do ano passado.
Sim.
Epá, e faz uma diferença. Pronto, ok, o Filipe Luís tem outro nível. Mas então lá o Rodinei.
Sim. Sim. há uns jogadores que é interessante. E depois é isso que é muito interessante, sabes? Que é, por exemplo, o Cortés, que teve no Brasil, no Benfica, lateral esquerdo.
Recordo, acho que nunca jogou.
Teve assim uma passagem complicada por aqui. O próprio Gabigol, que nunca jogou aqui. E depois chegam lá e rebentam, não é? Mas isso também acontece muitas vezes, ao contrário, não é? Em que há determinados jogadores...
O Jardel, por exemplo, do Benfica, exatamente. Neste caso, no Brasil era até mal visto, não é? Segundo o que sei.
O próprio Jonas também, não é? O Jonas aqui são fases diferentes, mas ele saiu de lá e foi considerado dos piores avançados que passou, porque eles depois também não perdoam, não é? Quando um jogador se porta mal, não tem muitas vidas e eles acabam sempre por carimbar o mais rapidamente possível. E depois aqui fez um brilharete no Benfica.
Mas dizias tu há pouco que foste na altura do Paulo Bento e o Paulo Bento não resultou, encontras alguma explicação?
Claro, o Paulo Bento sempre foi muito caracterizado pela sua teimosia e aqui há dois fatores muito taxativos. O primeiro é a teimosia, o Paulo Bento nunca foi unânime nas escolhas que fez, optou muito por jogadores da cantera cruzeirense, em detrimento de outros jogadores, não tinha um plantel muito rico também, na altura, sou sincero, e depois tem outro fator, que é as direções e as torcidas brasileiras não têm muita paciência para derrotas. Se alguma coisa começa a correr mal, ele teve lá 3, 4 meses. Se as coisas começam a correr mal, tu acabas por sair. E se tu não estiveres aliado à torcida, se não estiveres aliado aos teus jogadores, se não conseguires ter esta flexibilidade, que o Jesus nessa coisa é fantástico, não é por acaso que o Jesus diz estas coisas do Flamengo, é campeão em Portugal, a torcida do Flamengo é a melhor do mundo, eu não estou num dos melhores clubes do mundo, eu estou no melhor clube do mundo, coisa que ele derrete o coração dos flamenguistas. E o Paulo Bento, zero com estas coisas, não tem paciência para alimentar estes jogos. E então acabou por sofrer um bocadinho com isso.
Mas em termos de resultados, realmente não sei... Ele
teve lá na altura? Sim. Não, foi muito mal. O Cruzeiro estava na zona de rebaixamento.
Depois continua este ano.
Sim, mas depois entrou o Mano Menezes e acabaram por se fazer uma campanha muito interessante no campeonato e mesmo na Copa do Brasil, que eu, se não me engano, ganharam nesse ano, mas começaram muito mal. E o Mano Menezes vem ali dar um extrazinho ao Cruzeiro. Mas lá está, o Mano Menezes já foi embora e já está no Palmeiras.
Depois, e aquilo. E o Scolari tinha sido campeão, foi despedido depois do Jesus, neste caso do Flamengo, ganhar 3.
Ali não há muita paciência para derrotas.
Neste caso, o Renato Gaúcho é que aparece, já está lá há algum tempo.
Sim, né? mas o Renato Grêmio. Gaúcho também, atenção, que ele já teve umas quantas passagens pelo Grêmio e por clubes que perdia muitas vezes. Mas lá está, é natural, não significa nada em relação à qualidade dele enquanto treinador.
Claro.
Acho que é mais...
Dizem, os ex-quios, é que são as duas melhores equipas a praticar futebol no Brasil, são o Grêmio e o Flamengo.
O Grêmio também joga muito bem, tem jogadores fantásticos que eu não entendo também... como é que a Europa também ainda não tomou uma posição.
Já são caros também, a questão é essa, não é? Também,
sim, pode-se encarar um bocadinho como isso, talvez, não tenho grande noção sobre essa cotação do mercado, pois. Mas eu acho que tem ali muita qualidade, é o que eu quero dizer. Tem ali muitos jogadores com muita qualidade no Grêmio.
E eles têm muito aquela coisa que é impressionante e que o Jesus aí veio realmente dar uma pedrada no charco, que é a história de rodar as equipas a trocar 11 jogadores e desvalorizarem muitas delas. Ou seja, a principal competição deles é a Libertadores e depois o campeonato fica... O Grêmio, aliás, está muito mal classificado no campeonato, penso. Sim. E está nas meias finais da Libertadores.
Sabes que os plantéis brasileiros, eles têm cerca de 30 jogadores no plantel porque eles consideram que é muito exaustivo para determinados clubes. Clubes que façam quatro competições, que é a Copa do Brasil, fazem Libertadores, fazem o campeonato, fazem a taça inicial, não é, do estado, do estatal. Portanto, ou seja, é muita competição, os plantéis têm cerca de 30, 32, 33. E então eles tentam rodar e acabam por, às vezes, optar por um caminho e por outro. O Jorge Jesus já tinha andamento para isto, conseguiu chegar a três finais, o campeonato não foi final, mas chegou... primeiro quase no fim, depois acaba por perder, infelizmente. Aliás, perde todas, infelizmente. Infelizmente, atenção, infelizmente no sentido de... Infelizmente para ele, não é? Infelizmente para ele.
Mas pronto, tem sido muito interessante seguir essa parte do Brasil. Tem sido muito curioso e ver o sucesso que ele tem tido e a maneira como ele... conquistou, neste caso, a maior, como eles dizem, a torcida do mundo. Né? Penso que o Flamengo é considerado, em termos de números, o clube com o maior número de adeptos no mundo, penso que é o Flamengo.
Não quero arriscar, mas acredito que, sem dúvida, que sejam dos maiores, mais fanáticos.
Eu não sabia, era que o Corinthians também estava lá muito perto. Por acaso, o Corinthians, aparentemente, em número de torcedores, né? O número de adeptos
é o time do povo também, o Corinthians. Né? É uma equipa muito dada ao povo. Sócrates fala muito bem sobre isso, o Dr. Sócrates, nosso querido número 8, dos cromos mais brilhantes que o futebol já nos ofereceu, fala muito bem sobre essa paixão. Ele não nasceu corintiano, o Sócrates, e apaixona-se a jogar lá na arena, e ele diz que sentia o povo brasileiro quando entrava em campo, e depois ele implementa uma série de coisas positivas, porque realmente ele via no Corinthians uma forma de trazer ideais que ele acreditava e que poderiam ser benéficos para toda a sociedade brasileira.
E, portanto, agora puxando, já que estamos no outro lado do oceano, puxando, penso que é talvez o teu maior ídolo, então, Diego Armando Maradona, ou não?
É de longe.
Fala-me um pouco sobre essa paixão por Maradona.
O Maradona... Desde o início desde que eu via futebol, primeiro era o ídolo também do meu pai, não é? E portanto, quando eu ouvia falar em Maradona, havia quase como um pequeno terremoto na minha casa quando se via qualquer coisa do Maradona. O Maradona aparecia, o Maradona falou, numa fase, claro, descendente da carreira.
Pois era isso que eu estava a pensar. Com a tua idade, chegaste, Mundial de 94?
Sim. Eu não cheguei a ver.
Ainda vi ele jogar. E...
Mas o meu pai tinha um hábito muito bom, que ele gravava os jogos em VHS. E podes não acreditar, mas eu, aos meus 10 anos, os meus passatempos, quando não tinha nada para fazer, era colocar VHS e vibrar com jogos repetidamente. Entendes? E o que eu fazia isso com o Maradona. Eu acabava por ver jogos do Nápoles, eu vi os jogos todos de 1986, isto miúdo. O meu pai mostrou-me aquele clipe em que ele estava a aquecer, eu replicava aquilo no meu quarto, tentava fazer exatamente igual os movimentos que ele fazia, eu achava encantador como é que ele colava a bola na cabeça, passava para o joelho, para o pé, para o peito, chutava para cima e a bola colava ao relvado. Portanto, era uma série de acrobacias que, para um miúdo de 10 anos, aquilo é magia, não é? E eu ainda não tinha conhecido Harry Potter na altura, mas para mim era parecidíssimo, não é? Era um mágico que ali estava e que me conseguia motivar para coisas maiores e que eu, na altura, não tinha contacto. Via jogos, mas nós não tínhamos acesso a estes clipes de acrobacias, de coisas distintas, não é? Estas coletâneas que o meu pai tinha de Maradona, eu não tinha acesso de outros jogadores.
Agora então
eu criei... Exato, hoje temos o YouTube e é mais fácil, mas na altura ou tipo, eu tinha alguém ali que era apaixonado também por um determinado jogador e eu acabei por apanhar esse comboio. Epá, e realmente, sinceramente, hoje, maduro e já vi centenas, milhares de jogos, continuo a achar que Maradona traz aquilo tudo que eu sinto que o futebol pode ser enquanto história de romance e história de tragédia e drama e tudo conjugado ao mesmo tempo, porque é isso que ele é. Ele é um vulcão dentro de si e tem uma série de histórias que sinceramente eu acho que é cativante por tudo, sabes? Tem a tragédia.
Ou seja, a personalidade que pode ser uma complicada acaba por ser ela própria uma atração.
Sim, também acho isso. Pá, a pelota não se mancha, não é? Eu nunca consegui ligar as duas coisas, entre a vida que ele tinha lá, na vida suburbana de Nápoles que ele tinha, eu nunca ligo isso ao que ele fazia dentro de campo. Agora, sou sincero, ele era uma pessoa irreverente mesmo dentro de campo, sem grande... Mesmo nas conferências ele não se reservava a dizer alguma coisa a um jornalista ou a um presidente ou a um adepto. Ele não tinha problemas com isso, ele é sul-americano, ele vive o futebol e quem não o sente não é filho de boa gente. E no caso dele, ele simplesmente era uma pessoa sensível e sofrida e que não soube lidar com a fama, que era imensa, que ele era uma rockstar autêntica. E ele foi o jogador mais caro do mundo em 1986, na mesma altura foi o jogador que mais que o receberam. Ele era um rei em Nápoles, que não é uma cidade propriamente fácil para se viver, e portanto ele cair naquele mundo que ele caiu foi uma consequência infeliz, mas que mostra o lado humano e mostra-nos também um bocadinho a sensação, mostra-nos um bocado aquilo que nós também poderemos ser, não é? Somos frágeis, caímos e temos oportunidades para nos levantarmos. No caso dele foi um bocadinho tarde demais, mas mostrou-nos que, a mim, mostrou-me particularmente que é só mais um de nós. E pá, ele mostrou isto constantemente, sabes? Nas visões que ele nos passa, que ele me passa, a visão do mundo que ele tem, a visão que ele tem para com os companheiros de profissão, não tem reservas em mandar uma alfinetada em uma boca. Um bocadinho como eu sinto que deve ser assim a vida.
Portanto, uma grande paixão de Diego Armando Maradona, não é? Este, portanto, aquela discussão para ti, Messi, a discussão, grande discussão argentina, não é? Messi e Maradona não faz sentido.
Pera, faz todo sentido. Agora, acho que faz sentido no sentido de quem quiser discutir isso. No meu caso, eu não luto por quem é que é o melhor. Eu luto aquilo por aquilo que me marca mais. E isso eu sei, é uma luta minha e é uma discussão que eu tenho que ter comigo. Agora, para que é que eu vou estar a convencer a outra pessoa que o Maradona é melhor que o Messi ou o Messi melhor que o Maradona? Nunca vamos chegar a conclusão nenhuma, porque são gostos. E acho que não há que ter essa necessidade de comparar constante. Eu não sei de onde é que surge isso, mas acho que é inevitável puxar do galão este é melhor que aquele. Eu não sinto necessidade nenhuma nisso, consigo ver brilhantismo nos dois, acho o Messi fantástico e de uma coisa, de uma qualidade assombrosa, muito próximo de Maradona, não sei se estará mais acima ou mais abaixo, são os dois brilhantes e dão-me um gozo imenso assistir aos dois.
E o Ronaldo, gostas do Ronaldo?
Adoro o Ronaldo também, acho que é um jogador tremendo, uma capacidade de trabalho que não existe, é difícil encontrar alguém nos diversos setores da sociedade. Acho que é muito inteligente a colmatar as lacunas e a potenciar os seus pontos fortes e é um jogador tremendo e não há nada que apague aquilo que ele marcou no futebol. Ele marcou uma era e será eternamente lembrado como um dos melhores jogadores da história do futebol, inegável, e é sempre um gosto vê-lo jogar também.
Portanto, agora, dando um bocado a volta, não é? Voltando um bocadinho ao princípio, qual é, já falámos um bocadinho de futebol, qual é o cromo que te falta na tua caderneta, aquele que gostarias mesmo de contar a história dele?
Ora, qual é o cromo que eu gostava de contar a história? Histórias acabam por ter todos. Agora, se me perguntasses o cromo que eu gostaria de falar, ter uma conversa, aí já muda um bocadinho de tom, e aí já há alguns que realmente gostava de entender melhor, de ter tempo para perceber, sem nem precisava de microfones, podia ser só mesmo para mim, para eu poder falar com essas pessoas. Mas adoraria falar com o Cruyff, adoraria falar com o Cantona, adoraria falar, já não é possível, mas com o próprio Dr. Sócrates. Adoraria falar também com o Eusébio. Acho que também teria uma série de histórias para me contar. Portanto, há aqui uma série de jogadores, e destaco estes quatro. Claro que adoraria falar com o Maradona. Se calhar colocava estes no meu top 5 de jogadores que eu gostaria de ter uma conversa e perceber um bocadinho mais, sobre as suas visões, não só futebol, mas também extra-futebol. Visões no geral.
Interessa também essa parte ou seja, do perfil psicológico do próprio jogador.
Sim, acho que isso
O que é que
é.
achas que se pode explorar então na cabeça destes atletas? O que é que achas mais interessante?
Eu tento explorar sempre um bocadinho o lado humanístico dessas pessoas. Claro que há sempre aquele dogma que diz: se queres continuar a admirar aquelas pessoas que tu admiras, não os conheças. E se calhar poderia ter algum dissabor a falar com algum deles. Mas acho que correria esse risco, porque acho que à partida enquadram com aquilo que eles já devem defender: os ideais para uma sociedade, ideais políticos, a forma como perspectiva uma sociedade. Eu acho que teria uma boa conversa e acho que eles me trariam uma visão interessante. São pessoas também com uma visão mais global, altamente viajadas e conhecedoras de outras realidades e de contacto com muitas outras culturas, e acho que teria uma visão muito interessante. Agora, o que é que eu exploraria? Eu acho que hábitos familiares é daquelas coisas que eu tento explorar um bocado e tento sempre tocar um bocadinho nas histórias que conto. Tento sempre explorar, como é que aquela pessoa no seu dia a dia se comportava, o que é que ele fazia para além do futebol. Claro que eu adoro as histórias que se passam dentro das quatro linhas ou ali muito perto, não é? Balneários, bancadas, o que seja, mas o que acontece dentro de casa, o que eles fazem extra-futebol, o que leem, o que veem, a cerveja que bebem, o filme que lhes apetece ver, os seus ídolos, isso também é uma coisa que me fascina muito, sabes? E se calhar tentaria explorar um bocadinho esse lado.
Mas achas que essa parte também é importante para definir o jogador?
Acho, claro, acho que sim. Como nos define a nós como pessoas, para a nossa vida, o campo é mais uma esfera muito importante da nossa vida. E no caso desses jogadores, por exemplo, que eu te dei, e eles têm referências imensas sobre as pessoas que seguem e os ideais que seguem, e tu percebes que isso também molda aquilo que eles fizeram ao longo da sua carreira, não é? Aquele espírito irreverente, tentar sair um bocadinho daquilo que a sociedade te impõe enquanto paradigma jogador de futebol. Eles tentam um bocadinho sair disso. Eu não sou só jogador de futebol, eu faço outras coisas, eu tenho ideais políticos, eu tenho ideais de como pensar o jogo. Eu, se for preciso, eu dou um pontapé num gajo que chamou não sei o quê à minha mãe. Portanto, eles saem um bocadinho daquilo que nós estamos habituados, aquilo que a sociedade exige que o jogador seja hoje em dia, ainda para mais, não é? Hoje estão muito mais moldados, por isso é que quando eles chegam às entrevistas dizem sempre a mesma história: estamos satisfeitos com o resultado de hoje, é trabalhar para continuar a evoluir e acreditamos no que o treinador nos passa. Portanto, é sempre esta conversa, enquanto que estes jogadores que eu acabei de dizer se calhar são muito bem capazes de chegar à conferência de imprensa e dizer: eu não estou satisfeito, hoje joguei mal e não concordei com a decisão do treinador, ou não concordei com a minha prestação. E isso quebra uma noção de futebol, quebra uma noção de aquilo que também pode ser, que o futebol nos pode oferecer enquanto sociedade, quebrar alguma coisa que não esteja tão bem no nosso meio envolvente. Pá, e estes jogadores, claramente, que têm esse lado, esse perfil psicológico que nos passa, alguma coisa enquanto espectador, que não seja só dar uns toques na bola e fazer um chapéu guarda-redes.
Em termos de caderneta, o que é que gostarias então que a caderneta alcançasse? E também esta conversa, já falaste de algumas pessoas que gostavas, obviamente, de falar, mas o que é que pensas então para este projeto? E só para recordar, quem nos vê, nós conhecemos-nos através da plataforma Podcast Portugal,
Verdade.
uma plataforma que está a ser lançada há pouco tempo, exatamente para promover este tipo de comunicação, este novo meio de comunicação que aproveita a internet, aproveita as redes sociais. Portanto, onde é que gostarias de ver a caderneta chegar? A caderneta e a conversa também.
Uhum. A caderneta, inevitavelmente, vai chegar a muito mais do que contar histórias, não é? Quero que ela um dia se torne, em muitas formas físicas, que continue a passar aquilo que é a sua génese e o seu núcleo, que é, quero passar memórias e quero deixar lembranças para quem aí vem. Portanto, algum material precioso que eu, enquanto homem de 28 anos, preserve com a sensação de eu quero que isto um dia seja visto pelos meus filhos, pelos meus netos. E, portanto, a caderneta vai assumir esse lado. E, inevitavelmente, que é algo que me move e que sinto que tenho esse dever de o fazer, um dia será também um projeto de cariz social e tentará dar voz a vozes que nem sempre têm capacidade para pegar no altifalante.
E em termos de... já trabalhaste no futebol, não te cheguei a perguntar no Brasil, portanto depois não acabaste não acabar.
Por não ir por lá, não é?
No Brasil, portanto, tiveste a trabalhar num clube?
Sim. Cheguei a ser treinador de dois escalões, portanto. Mas foi uma experiência curta, porque eu cheguei com um objetivo. Lá existe muito... As equipas regionais e pequenas, como não há um campeonato de base de camadas jovens organizado, o que esses clubes pequenos fazem é ir jogar contra grandes clubes para se mostrarem e para que esses grandes clubes possam absorver aqueles melhores jogadores e aqueles miúdos que têm o sonho de chegar a profissional. E então eu entrei nesse barco, nesse projeto de ir jogar contra o Salvador da Bahia, contra o Bahia, portanto uma série de equipas do estado da Bahia, e portanto apanhei esse barco, entrei nesse projeto, as coisas não correram bem, nunca nos davam as condições que era suposto. Eu treinava num campo de futebol 7 e tinha que jogar em futebol 11 depois. A verdade é que, pá, não querendo puxar os galões, mas fiz uma prestação até relativamente interessante quando fui jogar lá contra aqueles tubarões do futebol brasileiro. Foi engraçado, foi uma experiência brutal, mas rapidamente percebi que era um projeto relativamente fraudulento e com muitas coisas estranhas a passar. A verdade é que fomos para a Bahia e eu dormi num autocarro durante 3 dias. Tomei banho só no terceiro, porque não havia onde tomar banho. Portanto, foi uma experiência para contar aos meus filhotes, para que tenham cuidado antes de se meterem num projeto, porque é preciso analisá-lo bem antes que passem alguma, sei lá, alguma parte mais negra e mais assustadora. Mas é uma história, portanto.
E cá estás para contar.
Exato, correu tudo bem.
Mas e em termos de, portanto, o futuro, passa um bocadinho por aí também, pode ser a via do treinador, pode ser a via, cada vez mais, a parte psicológica, sendo psicólogo, pode ser, mas ligado ao futebol, pode ser um bocadinho aqui o caminho?
Sim, mais pela segunda. A primeira, gosto muito, mas não é como treinador, gosto de acompanhar jovens e de fazer com que eles absorvam um bocadinho da minha paixão pelo jogo. E enquanto isso, acredito que possa ter algum papel de treinador, mas mais com jovens, mais como tentar mostrar este lado apaixonado que eu tenho pelo jogo e tentar-lhes passar isso. Enquanto psicólogo, acho que sim, acho que será, não digo que seja o futuro e aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida, mas acho que há projetos e projetos, e se puder ajudar a comunidade. Perdão, se eu puder ajudar a comunidade nessa ótica, promovendo um bem-estar psicológico dentro da esfera desportiva, acho que sim, acho que pode ser um papel que eu me sinto bem e que vejo a máxima utilidade nisso, cada vez mais necessária e cada vez mais pertinente.
E deixa-me perguntar, portanto, nessa área psicológica, o que é que se trabalha, o que é que se tenta com os jogadores, o que é que se tenta fazer?
No fundo, tentamos sempre fomentar as boas práticas, sejam elas extra-futebol, dentro de casa, familiares também, tentar fazer passar essa mensagem clara de como é que os pais poderão promover um maior bem-estar dos seus filhos, dos seus pequenos na esfera futebolística, portanto tentar acompanhar também este lado do jogador, que é o lado familiar, promover bons comportamentos dentro de campo, dentro dos jogadores, potenciar alguns fatores psicológicos como a atenção, como a motivação, a concentração, baixar os níveis de ansiedade ou regular, às vezes pode ser até aumentar os níveis de ansiedade, portanto torná-los cada vez mais equilibrados e no ponto preciso para que o jogador esteja predisposto para um momento de atuação e de desporto. E claro, também fazer um pequeno trabalho, algum trabalho com os treinadores, que muitas vezes também são descurados um bocadinho deste papel, mas que também precisam do seu apoio, mesmo a nível de ferramentas de comunicação, ferramentas de liderança. O psicólogo também pode ajudar nesse aspecto, para fazer com que o papel do treinador seja melhorado, ainda mais melhorado, e que consiga todos os elementos de uma equipa de futebol consiga estar em consonância com aquilo que nós realmente queremos potenciar e reforçar dentro daquela estrutura, não é?
Aliás, essa área tem sido uma aposta, penso eu, de vários grandes clubes europeus, não é? Portanto, uma área em crescimento, imagino eu.
Sim,
esta área do coisa. Portanto, para quem quer conhecer melhor o trabalho do Pedro, pode no Instagram Caderneta de Cromos procurar também.
Já está? Boa.
Portanto, também no Spotify, a tua plataforma, não é?
Sim, parte Spotify e SoundCloud. Sim.
SoundCloud, estas duas plataformas, pode ouvir a Conversa de Cromos e também o Monólogo, não é? Que tu também fazes algumas dissertações, contas algumas histórias sobre alguns grandes jogadores. Portanto, e também não se esqueçam de visitar a plataforma Podcast Portugal, onde também podem encontrar não só a Caderneta de Cromos, mas também aqui o Café Central. Como qualquer bom Café Central, falou-se muito de bola hoje, só falta um bocadinho a mini para a próxima.
Exato.
Talvez portanto, Pedro, és sempre um convidado especial aqui do Café Central, estarás sempre convidado a voltar.
Obrigado.
Com o continuar do tempo, e também não percam então tudo o que o Pedro tem para partilhar das histórias do futebol mundial. Hoje falámos pouco de nacional, ficará para
a próxima.
Pedro,
deixa-me só agradecer-te por teres dispensado aqui este tempo. Já vamos numa conversa longuinha e bem saborosa. Foi muito bom termos estado aqui a falar um bocadinho sobre vários tópicos, e nomeadamente a caderneta. Agradecer também a quem nos ouviu e que continue a acompanhar este projeto que tem pernas para andar e que está entregue em boas mãos. Portanto, muito obrigado por este tempo.
Obrigado, Pedro.
Valeu.